Nós vamos dar início a quatro sessões ordinárias da comissão, agora comissão, né? Comissão de Centro da Educação de 2023. Daqui a pouco a Gabi, com a liberação do trabalho, fazendo um informe sobre isso. E não sei por que a gente vai fazer agora a comissão. Meu nome é Pimentel, estou reassumindo a parte de Educação e Cultura, né? Tive uma breve passagem no começo, fiz a passagem, estou retomando agora. Agradecer a Gabi, a Gabriela, que assumiu durante esse tempo toda a monitoria, e a Lúcia, que ficou com a liberação de todo o trabalho. E claro, a equipe do ProEC também, por todo o trabalho nesse tempo. É bom ficar de volta. Vamos aos informes, então, da mesa. Então, lembrar que, conforme a resolução, o regimento, né, da PEC, a questão da frequência na reunião, nas reuniões ordinárias da comissão. Então, foi enviado um aviso para os representantes da pós-graduação, Alexandre Fiberes e Arlindo Bergamo, porque como eles não compareceram a presença de competitivo, de certificativo, então acabou ocorrendo a perda de mandato, né, por conta do ficar exposto lá no regimento. Então a gente foi informado. Me parece que não houve manifestação, né?
Não.
Não houve manifestação também. Então só informa para vocês. Eu queria passar a palavra então para a Gabriela para fazer o informe.
Olá, boa tarde a todos e todas e todos, um prazer te vê-los na produção. Bom, que informe, né, indicado aqui no segundo ponto, de respeito ao trabalho que temos feito aí nos últimos meses, de revisão de fluxo e processo de normativa da PROEC. Para que esse fluxo possa andar com tranquilidade, coerência e celeridade, o principal documento que nós revisamos aqui agora nessa comissão foi a resolução que criou esse espaço, a resolução Consune, então, 66, que foi aprovada em 2016. Então, nós fizemos aqui, né, esse trabalho de redação e revisão conjunta, submetendo a penúltima sessão do Consune, respondemos a uma série de perguntas bastante pertinentes, foram nove questionamentos que o Consune direcionou a mim e a Juliana, que estavam representando essa pauta. E todas as respostas foram dadas com bastante segurança, clareza e sugestões acatadas. As sugestões também eram bastante pertinentes, principalmente com relação à clareza do que se tratava do documento, do que entendemos como extensão e cultura, e demais esclarecimentos de ordem de redação do texto. Né? A Juliana, do gabinete de redação, para vocês, a resolução aprovada. E a partir de agora, com essa resolução aprovada, nós podemos dar seguimento à revisão do próximo documento, que é o regimento dessa agora comissão. Importante dizer que esse regimento será revisto e redigido por esse grupo e também será esse espaço que aprovará essa nova redação. Então, trata-se de um processo que será mais longo, porém também mais simples, porque a única instância em que ele correrá será essa comissão. E aí, faça aqui coro ao Edson, nós agora nos referimos a esse grupo com o uso do artigo feminino. Somos a comissão de extensão e cultura, assim como existe a comissão de graduação e a comissão de pós-graduação. Então agora somos a PET. É isso.
Obrigado, Edson. O informe relacionado ao congresso da UFPC, então normalmente a UFPC realizado no congresso, sendo aqui o último congresso, dia 26, 27 e 28 de setembro, é uma terça, quarta e quinta-feira, com o tema Horizontes em Consolidação, e o congresso vai abordar o momento atual de construção do novo PDI, né? Então, diversos eventos aconteceram aí, chamados à participação da comunidade para contribuir com a formulação do novo PDI nos próximos 10 anos. O Congresso da FGC será um momento importante para consolidar tudo aquilo que foi levantado nessa consulta que foi realizada, de modo a sistematizar, porque em novembro haverá uma reunião conjunta de consultores do CONFPEC para, inclusive, discutir o documento do CDI, que eu imagino vai ser deliberado no Conselho Universitário. Não sei se ainda este ano ou no começo de dezembro, né? Teremos uma mesa, então a professora de educação e cultura será uma mesa, a mesa 3, que vai acontecer no dia 26, às 18h30, das 18h30 às 18h30. Nós ainda estamos fechando o tema, estamos com o título provisionado para o definitivo, mas ainda em fechamento, que é o fim de extensão, concretizar a integração da UFBC em seu território, na perspectiva de que nós precisamos tornar mais concreto a nossa ação no território da UFBC. Então, todo o nosso, não só o nosso entorno do ABC, MRR, tem o B também, né? Mas São Paulo também, né? São Paulo faz parte do nosso território. E lembrar também que o nosso território não tem o território físico, mas temos toda a possibilidade de abranger os territórios por conta da tecnologias digitais e assim por diante. Então, esse é um momento importante para planejar os próximos 10 anos e definir os métodos para que possamos buscar, inclusive, para quando essa comissão tiver que deliberar sobre propostas, projetos, ela tem um norte como TVI para poder, inclusive, ter uma base. Né? Então, eu estou desconvidado, daí mais informações eu tenho que comunicar para mim, então, internamente da programação, a definição dos novos caminhos e assim por diante. Tem um quarto fórum aqui que talvez eu não seja a questão mais adequada para mencionar, mas a verdade também não foi essa questão da última reunião. E parece que na última reunião da comissão, em que se discutiu a aprovação dos editais, né? Apareceu uma preocupação dessa comissão em relação ao tamanho da equipe, né? Da Secretaria de Cultura. Por conta de um item que suscitava, por exemplo, a limitação do número de propostas a serem submetidas e aprovadas, eu acho, né? Aprovadas do SAC. De fato é isso, né? Você tem um corpo de técnico administrativo e você tem um limite de atendimento com qualidade que você demanda. Então, aí fica aquela discussão que você limita. Em que momento você limita isso que você vai fazendo até não conseguir mais fazer e talvez não fazer com qualidade. Né? Então, aquela discussão que a gente tem internamente, também que a gente está tratando hoje, ainda para a gente fica. E aí, dada a preocupação então dessa comissão, me parece que surgiu até a intenção de fazer uma moção de preocupação dirigida possivelmente à reitoria. E aí, a minha sugestão, retomando agora esse passo, quando eu tenho reunião pela primeira vez, é que nós possamos, então, internamente, nós vamos sistematizar a nossa demanda de técnicas administrativas a partir do que nós temos hoje, do que nós gostaríamos de fazer com mais qualidade, e a nossa ideia é formalizar isso a reitoria. Porque eu entendo que, talvez, fazer uma moção de preocupação da reitoria, ela faz bastante sentido quando a reitoria não responde a uma demanda. Então, eu gostaria de, em primeiro momento, fazer essa demanda, né? Então, apresentar essa demanda, trazer isso como informe para essa comissão e monitorar a comissão do andamento, de como essa conversa se dá com a reitoria. É claro que a reitoria não tem vaga da disposição para fornecer, tem todo. Nós até sabemos que o novo governo disponibilizou algumas vagas para concurso, mas não sabemos exatamente ainda quantas vagas cabem para a UFBC e aí tem todo um dimensionamento interno também, de priorização daquilo que a universidade tem. O fato é que nós temos ciência de que a presença da cultura tem necessidade de recursos humanos, né, para poder ainda mais porque são lá com os curriculares da coletivação, que é de todo mundo, grande demanda também. Então nós vamos formalizar isso de maneira mais documentada para a reitoria, e aí depois trazer de volta para esse conselho quais foram as tratativas, de modo que aí sim, se a comissão entender que gostaria de fazer algum outro encaminhamento. Essa é uma proposta que eu trago, claro que essa comissão ela tem, pode fazer um encaminhamento. Então, e aí, em relação às vagas, só lembrar que nós temos duas vagas em aberto, são vagas que nós temos direito, só que foram tiveram vacantes por conta de técnicos que passaram em concurso em outros órgãos. Nesse momento, acho que deve haver nos próximos dias aí, tem um edital interno, já tem então um edital de votação interna, então nós já especificamos o perfil dessas vagas, então, antes da abertura de concurso, e acredito que antes da posse dos novos concursados, enfim, então existe um procedimento interno de verificar se há interesse de votação interna, né? Então, pode até ter que já no próximo mês. Eu acho que no começo do ano que vem, a próxima perspectiva no começo do ano que vem, tinha até uma perspectiva de transiciando ainda, mas talvez.
Para
dezembro. Né? Mas eu também já ouvi a reunião de gente, uma demanda para que isso aconteça só no começo do ano que vem. Mas enfim, então, temos aí um horizonte, a possibilidade de ter mais duas pessoas na equipe, uma na divisão da equipe, né? E outra na divisão da administrativa. Acho que é isso, da mesa, se vocês querem ter mais algum outro informe, eu abro então a palavra aos conselheiros e conselheiros, caso vocês tenham algum outro informe, falar com a minha. Ok? Então, obrigado. Então, nós vamos para a pauta. E o primeiro item da pauta é a aprovação da ata da terceira sessão ordinária de 2023, né, da Comissão de Ciência e Cultura. Então, vocês receberam esse documento, anexado à pauta. Acredito que tiveram a oportunidade de ler, tiverem alguma sugestão de correção, né, ou poderiam ter encaminhado já para o gabinete, ou podem fazer neste momento. Então, está aberto. Então, chega a receber alguma.
O Rony entrou em contato comigo, na linha 195 tinha um verbo que estava à prova, era aprovada, né? Mas aí vai acontecer com a publicidade, a gente já publica corretamente.
Ok, essa correção em relação ao documento que vocês receberam. Se não tivermos mais sugestões de alteração, então eu coloco a votação. Quem for favorável à aprovação da ata da terceira sessão ordinária de 2023 da SEC, continue como está, contrário, abstenção, então temos 4 abstenções. Aprovado com 4 abstenções. Sim, foram 4, né? Só contando as abstenções de novo, essa não está. A Cláudia, a Carol, a Silvia e a Silvia. Obrigado. Vamos para o segundo item da pauta. Só uma questão de formalizar para os conselheiros e conselheiras, o terceiro item a gente vai tirar de pauta, né? Então só para a gente ter a ciência do nosso tempo, da sequência do nosso evento, por solicitação da Lídia, que faria a apresentação desse item, então a Lídia deixou a professoria da Jovem, então assumiu, não estava no radar dela, mas assumiu a chefia da DEPAC, porque a chefe da DEPAC tinha que passar e depois da chefe, então a Lídia não conseguiu preparar esse documento, portanto, essa prestação de contas sobre a situação de recursos orçamentários para transcarar no pontual de baixo custo orçamentário, que precisa ser apresentado nessa comissão por conta dos requisitos do parágrafo 1 do artigo 4 da resolução 01, do antigo CEP, agora, né? Ela vai ser feita na próxima reunião de março, então ficamos aí com esse compromisso de trazer para a próxima reunião, pedindo desculpas pela retirada da pauta nesse momento. E vamos então para o segundo e último item, né, da pauta, que é a avaliação do método extensionista da saúde parlamentar, intitulada Construção do Conhecimento Agroecológico do Grande ABC, paulista, saberes, movimentos e práticas para a transição agroecológica no Cinturão Verde do Estado de São Paulo. É a parte 2, porque essa fala já acontece então. Atualmente, depois de juntar a pauta, nós recebemos uma solicitação de alteração, uma alteração pontual, que é a alteração da preparação e da coordenação adjunta do projeto. Então, a professora Bruna Mendes, né, que era a coordenadora do projeto, então ela está saindo da coordenação e quem está fazendo a coordenação é a professora Simone. Deixa eu só abrir uma
Simone
Rodrigues. E a coordenação adjunta continua com a professora Roberta, aqui. Na versão que vocês viram, nós tínhamos duas coordenadoras adjuntas, agora fica apenas uma coordenação adjunta. Isso acabou impactando também na questão da distribuição das bolsas, mas depois acho que vou passar a palavra para a professora Roberta, agradecendo a presença da professora Roberta pela presença, para que ela possa fazer então um breve relato sobre a proposta e destacar eventuais alterações. Ficar com a Roberta falar a respeito.
Agradeço a oportunidade de projeto
Esse projeto, na verdade, está vigente, né? Trata-se de uma renovação de emenda parlamentar conferida pelo mesmo parlamentar. Está vigente desde, oficialmente desde janeiro deste ano, mas com o início dos recursos sendo executados desde abril, março deste ano. Bem, os objetivos, eles permanecem os mesmos do projeto anterior, que objetivos são com o acréscimo de mais municípios da região no projeto, né? E que objetivos são esses, né? Antes de dizer quais são esses objetivos, acho que é importante destacar o histórico desse projeto, né? Esse núcleo, ele se estabelece na FABC a partir de um edital que a gente, no qual foi contemplado em 2016, o edital do CNPq, que é um edital específico de fomento à constituição desses núcleos de estudo em agroecologia, né, que está ligado, é uma conquista aí da Associação Brasileira de Agroecologia, Articulação Nacional de Agroecologia e movimentos sociais ligados à construção do conhecimento agroecológico no nosso país. E em 2008, tem a aprovação da Política Nacional de Agroecologia e um tempo depois a aprovação das políticas de fomento específicas da esses editais. Nós fomos contemplados em 2016, um edital, e nesse esforço houve a reunião de técnicos administrativos, coletivos, movimentos sociais, docentes e estudantes da universidade, né, principalmente estudantes do CA. Né, e coletivos puxaram esse movimento, né, então eles vêm desse lugar, e fomos contemplados aqui nesse edital, que tinha objetivos diferentes desse projeto atual, mas no qual tinha um enfoque já desde o princípio muito extensionista, né, então em que sentido? Em ter essa preocupação de estabelecer um diálogo com a sociedade e com as demandas da região, né, do território, nesse campo, envolvendo diversos interlocutores, né, da região. Neste projeto, ao longo desse projeto, no qual várias ações de extensão, ensino e pesquisa foram feitas de modo articulado, integrado, surgiram evidências, né, de a necessidade de uma investigação e de prosseguir com essas ações na região para fortalecer a agroecologia na região. Então, que evidências são essas? De que os instrumentos disponíveis sobre a realidade da agricultura na região, especialmente daquelas que estão em transição já para um contexto agroecológico, eles ainda inviabilizam, invisibilizam muito, né? É, e eu acho que o inviabilizam foi um ato falho mesmo, né? Porque ao invisibilizar você, eles também inviabilizam, não é mesmo? Né? A potência, a força dessas experiências e até a necessidade de um compromisso, não é? Maior da universidade em se articular a esse movimento, né? Então, foi desse lugar, né, que vem esse projeto. Então, a própria dimensão de pesquisa, ela nasce e ela continua junto com a extensão desse projeto, né? E aí, outro aspecto que acho que é importante destacar desse histórico é o momento no qual o edital começa a se encerrar, né? Que é ali final de 2020, início de 2021, quando terminam os recursos, e plena pandemia, estamos lá integrados com os movimentos sociais, a gestão pública da região, coletivos, etc. E nos envolvemos continuamos envolvidos, parte de nós, né? Que constituímos a equipe desse primeiro edital, nessas ações de solidariedade que se estabeleceram, né, no território para combater aí a fome e uma série de outras questões, né, que foram agravadas com o cenário da pandemia. E desse encontro nasce a ideia desse projeto, né, em parceria com esses interlocutores e essas vozes. E nasce também, e do esforço da sociedade vem, né, a obtenção da emenda. Tá? E aí, quais são os objetivos específicos, então, desse projeto? Os objetivos são fazer um levantamento mais aprofundado do cenário da agricultura na região, com enfoque nas experiências, ao menos interessadas, né, em transição agroecológica, mas não paralelo e não descolado do diálogo com a gestão pública e com os movimentos sociais, né? E preocupado nesse processo com a formação dos estudantes que participam desse projeto, né? E com a nossa própria formação, né? Porque temos uma perspectiva freiriana, a gente sempre se rever, né, nesse processo, inclusive os próprios objetivos do projeto. Né? E aí o recorte, por uma questão de limitação de recursos e prazo, né, de municípios abrangidos nessa primeira etapa, que está vigente já, a gente tem um enfoque desse diagnóstico nos municípios de Santo André, Diadema e Ribeirão Pires, mas temos ações de extensão em todo o território, em todo o ABCD, MRR e região. Então, esse é um dos objetivos. Né? O outro das ações, ele está dividido em outros dois grandes objetivos, que são participar e trazer, né, os movimentos, a gestão pública junto nesse movimento, de eventos que estão estrategicamente organizados, né, pelas associações científicas e do terceiro setor que constroem a agroecologia no Brasil. Então, a gente está envolvido aí com o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que acontece esse ano em novembro, no Rio de Janeiro. Estamos em grupo de trabalho da ABA. Estamos. Tem gente aqui que faz. Vamos conversar. Estamos também envolvidos com a construção do Encontro Paulista de Agroecologia. Por mais eventos, os principais maiores são esses. Em termos de articulação para fortalecer esse movimento na região, a gente vem chamando, e até por demanda, né, da gestão pública desse movimento, a gente vem atuando como um articulador dessa rede. Né? Então, a gente fez já um primeiro evento de articulação aqui no campus de Santo André, né, estamos agora. Temos mais de 90 interlocutores diretamente envolvidos nisso, representantes de cada um dos municípios da região, agricultores, né, membros de movimentos sociais, da agroecologia, da economia solidária. Né. Temos outros dois eventos sendo encaminhados de articulação e uma série de ações aí no bojo das ações especificamente. Mas tudo isso está, né, articulado. Então, a própria investigação, ela não só é feita junto com as ações de extensão, como ela, os resultados são devolvidos e revistos também por esse grupo continuamente. Então, um trabalho realmente mais horizontal possível dentro das assimetrias de poder existentes, né, que a gente vem tentando, né, se construir e reconstruir nesse movimento. É isso. Agora, nessa renovação, nós estamos ampliando a investigação para os demais municípios da BCD e MRS. E as outras ações seguem a pleno vapor. A gente fica à disposição para perguntas.
Obrigada, Roberta.
Agradeço mais uma vez a oportunidade.
E abro então a palavra ao conselheiro.
Obrigado, Edson. Não quero parabéns, verdade, pelo projeto. Que eu não conhecia e acho que não só está tocando em tema cruciais, né, para a nossa existência, em todo o debate das transformações necessárias do modo de produção e consumo. E acho que discutir isso numa região como o Grande ABC tem uma importância ainda maior, porque não por nenhuma culpa que está acontecendo nessa região, mas uma região que foi desenvolvida num marco de industrialização que a gente justamente quer transformar e superar. Eu achei que o pouco que eu pude ler aqui, eu achei muito. Acho que o projeto engaja vários atores da região, achei isso muito legal, atores com visões diferentes, interesses diferentes, e acho que essa, né, a continuidade que já desde 2016, acho que é muito, um projeto bem relevante. Fiz só uma dúvidazinha no período de realização que está submetido, é isso mesmo? Agosto de 24 a outubro de 25?
É isso mesmo, né? Que a gente. Esse primeiro edital tem uma duração de 15 meses, que se encerram formalmente em julho, então começam em agosto do ano que vem, e aí vão por mais 15 meses. Então é esse mesmo prazo.
Então, vocês estão pedindo uma renovação de um ano de antecedência, não é?
Isso.
Então, como tem um projeto que já está em andamento, então a ideia é não ter dois projetos tendo dois andando em paralelo, né? Então, a ideia é terminar primeiro a fase 1 para depois começar a fase 2. Então, tudo que eu colocar essa data lá para frente, né? Justamente para terminar esse projeto 1 para depois focar os resultados no projeto 2.
É isso mesmo. Você poderia responder muito melhor do que eu, porque tem uma assessora com isso, diretamente no projeto.
E a gente está fazendo para poder, como recurso da emenda já chegou, né, na universidade, então a gente precisa fazer um projeto de escritório para fazer a parte da minha apoio, né, que vai ser de emissão de apoio. Então, para fazer o processo, o contrato, tudo bem, tudo certinho, tudo certinho. Para depois a gente executar e a gente fazer isso até o final desse ano.
A certificação é, o recurso chegou na universidade, mas chegou esse ano. Se não fosse no estado de divulgação, ele teria que ter começado, teria que ser executado.
Ele teria que ser executado totalmente
nesse ano. Como vai para a fundação, então o dinheiro chegou, vai para a fundação este ano ainda, mas como é um projeto em andamento, para não ter essa coisa de dois projetos andando simultaneamente, é como se ele fosse a execução dele para começar de fato. Terminando
importante porque a gente precisa conter um pouco dos paradigmas de que pode ser só inicial, ou foi só inicial. Então, nós aqui em Santo André, temos feito um trabalho ainda bastante nele, já começado para nós, o quanto que a atividade econômica agrícola, e aí a gente pode dizer até agroecológica, se a gente for proceder ao aspecto do interior, existia, e a gente não fala. A gente se conhece, né? Então, pode ser, só para falar de uma coisa, um assunto, foi o maior produtor de vinho do estado de São Paulo, no nosso nacional. Boa parte das terras que a gente tem vindo aqui tinha vinho, né? Tinha vinho, né? Nós tínhamos até uma pessoa que produzia muda para que todos pudessem plantar. Qual era a sofisticação dessa atividade econômica? A maior produção de vinho é sempre a terra. E outras atividades, a pecuária, sem falar na pequena, na economia mais existente. Então, eu acho muito bom porque a gente pode fazer essas pontes, né? E conter um pouco com essa ideia que tudo só começou por aqui, né? Então, tem várias, inclusive, pessoas reminiscentes, né? O mundo, de terceira geração, essas pessoas. Então, hoje, eu estou muito curiosa para ver até que ponto não há uma certa confluência e coincidência em relação a isso. Não é possível, né? A gente vai conseguir um dado momento que está espaçado com o nosso
destino. Obrigada. Sobre a disposição.
Eu tenho aqui só uma curiosidade, na verdade. Nesse projeto, acho que uma coisa que a gente está conversando nesse momento sobre ele, muito bom poder conhecê-lo melhor agora aqui no papel. Mas a minha curiosidade é como vocês fazem para envolver os estudantes extensionistas? O que, que vocês têm, fizeram no projeto? Teriam 4 estudantes, né? Que tipo de atividades esses estudantes fazem para eles terem a percepção de que da importância da extensão, né? Que eu acho que esse é um desafio que nós enfrentamos com os extensionistas, né? Às vezes a gente recebe estudantes que não tem muito essa perspectiva. Ele vem porque tem uma bolsa, mas às vezes ele demora, assim, tem uma coisa de aprendizagem para entender que isso é uma atividade de extensão e tem um papel importante. Então, não sei se você, como você compra já está em andamento, já teve ações anteriores.
Eu acho que esse desafio, a gente compartilha, né, esse desafio, talvez um dia a gente tenha respostas, não é, definitivas, se é que respostas definitivas existem, mas mais avançados que temos hoje em termos institucionais, amplamente falando no Saudade ABC, né, mas essa relação de conversar, ensino e pesquisa nas universidades, né. Mas no contexto da agroecologia, assim, como como tem muita atividade de campo, e a gente faz muita atividade de campo, então esse formato em si contribui muito para que o estudante perceba a importância disso. É, outro ponto que contribui é esse histórico também, né, de como o projeto começou, né, realmente com um compromisso extensionista, e essa observação empírica a partir da extensão trouxe, né, outra realidade que não está presente nos principais instrumentos, né, de leitura do território para esse tema na região. Então, isso em si é um dado que a gente tem de saída, né, na conceitualização do projeto, que é muito importante para quem está entrando agora, né, no projeto. E outro aspecto é o fato dessas três linhas não andarem de modo dissociado. Né? Então, a gente não dissocia a pesquisa dos eventos e de outras ações, como cursos, né, mutirões e tal. Então, a gente, para exemplificar, a gente começou a desenhar um dos questionários dos instrumentos de pesquisa e antes dos que chegaram aqui não conheciam a região, conhecer melhor a região, só por uma questão de liberação de recursos, possibilidade de fazer saídas, organizar e tal, né? E chegamos num ponto que, estudando, pensando, conversando, né, todo mundo junto, com reuniões de estudo e de planejamento dessas atividades todas, todos perceberam que, em determinado ponto, nossa, que a gente precisa, quanto antes, ir para campo, né, conhecer a realidade, né, e é o que temos feito. E isso, em si, fortaleceu o olhar dele para ajudá-los a compreender mais, melhor, né, compreender melhor essa relação entre o instrumento que eles precisam desenhar, né, e o que está posto nos instrumentos existentes. Então, quer dizer, é um movimento realmente no qual a gente busca fazer essa integração, né, promover essa oportunidade para o estudante conhecer essas experiências. Então, ir lá e conhecer, conversar com o gestor público, em reunião, trazer o gestor público para essas reuniões, fazer uma reunião ampliada com vários desses interlocutores conversando sobre os mesmos temas, utilizando dinâmicas da educação, né, porque tem um compromisso pedagógico de saída muito importante, né, isso envolver todos, né, e não separar em caixinhas, mas todos, claro, as equipes, vamos dizer, têm suas responsabilidades no projeto, mas a gente conversa semanalmente sobre tudo o que está acontecendo, né, e há fluidez, né, então todo mundo pode participar de tudo dentro da disponibilidade da agenda, né, então isso favorece muito esse intercâmbio, né, que acho que é o principal desafio. Acho que já não entendi muito se eu respondi a sua pergunta, senhora.
É pontual sobre a fala da Suzana, que é isso, né? A gente, mesmo até agora, que a gente trabalha na antropologia, chegamos em contexto urbano. Eu queria compreender que o projeto é primeiro no momento, já diagnosticou, por exemplo, espaços como o pó d'alta, né? Que não tem ainda esse contexto, ela fala que não chegou lá em tantos anos, e está ali. É um território que está um pouco lá no nome, né, do estado. E contempla essa área que não urbana, que não tem essa intervenção. Uhum. A gente está acostumado a acertar a ecologia na realidade, muitas vezes a narrativa é essa, né? Urbano, sabe? E esses espaços que podem auxiliar até mesmo a retomar técnicas que parecem estar muito dívidas.
Em termos de recorte, é muito importante o que você está colocando, tá? Em termos de recorte territoriais, a gente nesse primeiro momento não está incluindo o município de São Bernardo do Campo, que tem a maior parte do território no Pós-Balto, né? Mas a gente já tem sim diálogo desde o primeiro projeto, né, foi aprovado em 2016 e comecei a ser executado em 2018. Acho que esse lapso de tempo não disse, mas isso tem a ver com golpes lá atrás, Temer e tudo mais. Enfim. Então, tivemos experiência com comunidades indígenas, né, do povo da Áustria, em atividades que foram realizadas lá e atividades que foram realizadas aqui, em São Bernardo do Campo, em 2019. Então, a gente vem, sim, a gente tem contato e vem mantendo, né, esses relacionamentos com esses públicos e essas experiências, sim, né? Mas por uma limitação de recursos e aí estratégias que precisaram ser definidas nesse primeiro edital, a gente não pegou São Bernardo primeiro, né? Mas ele já entra agora na renovação e a gente vai ter oportunidade de retomar mais afinco, né, esses laços. Mas seguem lá, como é um trabalho em rede, então os movimentos sociais que estão articulados, eles seguem fazendo ações lá para essas três circulares Guarani, que estão ali no pós-balsa, né, que são a Loira Padiú, a Brilho do Sol e a Crucutu. Mas a gente tem sim contato com essas lideranças, a gente mobilizou junto com essas lideranças uma campanha de solidariedade, de arrecadação de alimentos agroecológicos, que veio de assentamento, junto com o coletivo Cruzol, aqui da FBC.
O que está fazendo observação é um pouco na linha que a senhora Tibidosa colocou. E também fiquei tentando entender na equipe do projeto a possibilidade da atuação dos alunos, né? E me parece assim, eu vejo o projeto. E assim, a nossa missão aqui na coleção hoje é jogar uma época funcionista da Costa, e a gente convém como a Roberta sacou, acho que a gente tem diversas reuniões. E assim, a visão que eu tenho olhando, eu não li o projeto com toda a profundidade, né? Mas fui buscar as questões da extensão, os documentos, etc. A questão da divulgação que a gente estava presente lá. A equipe proposta entre bolsistas e voluntários do departamento de destino, mais ou menos 20 pessoas, mas assim, o que eu percebo é que o projeto tem um potencial enorme de envolver muito mais estudantes do que aqueles que estão, independente de voluntários, de bolsistas, não tem nem falando de bolsistas, né? Mas quando a gente fala da questão da curricularização da extensão, que é algo que a gente vai ter que começar a caminhar, porque os projetos pedagógicos estão sendo aprovados, agora a gente começa a executar. Então eu vejo esse projeto como uma perspectiva de diversas atividades previstas ali que podem abrir portas para envolver muitos estudantes, inclusive como multiplicadores, né, inclusive de prepará-los e levá-los a campo para poder experimentar essa realidade. Né? Eu acho que a gente não tem a missão de que os nossos alunos vão chegar lá já prontinhos para poder fazer extensão. Na verdade, tudo isso é uma aprendizagem, inclusive para muitos professores. Né? Porque a grande maioria não tem a experiência extensionista, né? Porque nós somos. Nós estudamos para ser pesquisadores, né? Então, nós fazemos um curso aqui na universidade e o enfoque não tem uma prova de extensão, né? Tem uma prova de didática, de não está proibido alguém apresentar um projeto de extensão a ideia do projeto de pesquisa, mas eu confesso que eu tenho dúvidas como a banca olha para isso, né? Ainda que não está todo mundo bem estratégico, mas acho que inclusive uma coisa que se reflete nos bastidores em relação ao nosso edital de concursos. Nós já temos um edital geral de concursos que hoje ele está muito quadradinho na perspectiva de olhar para essa coisa da pesquisa e talvez ele pudesse se abrir mesmo, mas isso é uma discussão que a gente precisa fazer na condição de dados, assim por diante, né? Mas que abre margem para a gente poder, inclusive, caminhar de maneira mais robusta, né, na perspectiva de um tripé, que na regulamentação existe a vida, né, você pega os 15 de extensão, tem todos os casos de tripé de extensão, mas a gente sabe que esse equilíbrio não existe um equilíbrio. E o que eu acho também, na minha perspectiva, é que todo mundo consegue fazer tudo com a mesma qualidade. Tem vocações, né? Então, mas é importante que, por exemplo, quem tem vocação extensionista seja valorizado da mesma forma que aquele que tem vocação de tecido, né? Então, esse é o grande desafio. E aí, conquistar os nossos alunos também, para essa perspectiva também. Então, porque a gente tem disciplinas de iniciação à pesquisa, por exemplo, né? Talvez seja interessante termos também iniciação à extensão, né? Na perspectiva do. Eu ainda estou desenhando isso na minha cabeça, porque para fazer alguma proposta. Porque nós vamos começar a implementar. Né? Agora, por outro lado, eu tenho um pouco de receio também da gente colocar essas coisas em disciplinas, né? Quando na verdade talvez isso deve ser. Reduzir projetos mesmo, projetos interdisciplinares, principalmente dentro da perspectiva da UBC, que é uma universidade que nasceu, né, com essa perspectiva do ingresso em cursos interdisciplinares para chegar até agora na licenciatura, mas nós sabemos que também nós temos fragilidade nessa perspectiva de vivenciar a interdisciplinaridade de fato. Então, eu tenho a sensação de que a curricularização da extensão se vê como uma obrigação legal de 10 anos atrás, e que agora nos. Eu vou nem dizer 45 minutos de segundo tempo, né? Pelo menos estamos com 60 minutos de segundo tempo, vocês estão na prorrogação. Nós estamos na terceira prorrogação. Mas acho que está sendo uma oportunidade muito grande para nos ajudar, inclusive, a melhorar as nossas práticas docentes, né? De possibilitar que os nossos alunos possam implementar outras metodologias que não seja aquelas focadas na ensinagem, né? Mas que possam eventualmente oportunizar os alunos para si. Também está pagando isso parte, né, dessa vocação de aprendizagem. Então, parabenizar também pela sua proposta. Inclusive, para além de estar escrito no projeto, eu acho que o projeto tem possibilidade de ir além, né, e nesse sentido, a resolução que eu coloco à disposição também para contribuir com isso.
Agradeço. Que eu sigo à disposição. Todos os que já passaram pelo projeto, estão e seguem, compartilhamos essa visão, porque senão não consegue tocar um projeto desse, né? Então, fico à disposição para a gente conversar, então, parabéns. Okay.
Eu não pergunto sobre as duas contribuições. Bom, você percebeu, né, que nós nos olhamos aqui, a Carol, porque justamente ontem pela manhã estávamos desenhando a participação do tema da agroecologia na Semana de Arte e Cultura da UFABC, né? Porque a universidade tem trabalhado a sua vida cultural a partir da leitura do bem-estar. Né? E o bem-estar passa pela cultura, pela economia, né? pelo futuro do território, e a agroecologia obviamente define a vida cultural do ABC. E ontem estávamos tristes porque não conseguiríamos participar da Semana de Agroecologia. E aí, mudamos a data, e aí, quando você fez referência à semana, a gente falou, bom, vamos conseguir participar da semana, porque sempre tem esse esforço de trazer uma economia solidária, né, uma inclusão do ecossistema mais inteligente do que esse que a gente vive, também para a vida cultural. Então, acho que faremos contato e convite para esse grupo de trabalho. E a segunda pergunta, uma dúvida. Você falou que vocês estão envolvidos no Encontro Paulista. Vocês vão organizar ou vocês vão participar?
Nós fazemos parte do grupo que está organizando.
E daqui a onde?
Vai ser em São Roque, no Instituto Federal. Vai ser em novembro também.
Tá, eu achei que até aqui não ia ser. Não, ok.
Vai ser em novembro.
Tem cada um sua liberdade de e apresentar a Carol, que chefia a área de cultura e que usou essa importante leitura de incluirmos a agroecologia e a leitura do bem-estar às atividades culturais da universidade.
Maravilha.
Bem, parabéns pela ação.
Obrigada. Eu fico à disposição também para esse diálogo. A gente vem, principalmente nesse projeto agora, porque o primeiro foi. Era tanta coisa que a gente teve fôlego para fazer, né, algumas coisas que a gente gostaria que nesse segundo momento a gente conseguiu organizar um pouco melhor. Como, por exemplo, incluir as místicas, né, que são essas experiências culturais, manifestações até espirituais, né, das pessoas, que vem muito do MST, é uma caixa que o MST cultiva, nas nossas atividades, né, inclusive com nas nossas reuniões, né, então, leitura de poesias, cantar uma música, ouvir, tocar, eu não sei se por coincidência ou não, mas no mundo da agroecologia, muita gente é musicista ou cantador, como costumam falar, ou, né, enfim, gosta muito dessa experiência de cultura popular e a gente busca fazer isso também, né, não dá para fazer em toda reunião, mas rotineira a gente busca, né, é possível. E nos eventos a gente faz, assim, a gente ou fecha com música, ou abre com música, né, e dança, todo mundo dança, bate palmas, né.
Isso é muito
importante,
né?
Uma tecnologia de bem-estar.
É, uma tecnologia e uma inteligência também, né? A gente atribui a tecnologia só ao mundo digital, né, maquinário, e a gente vai propor essa temática da inteligência agroecológica.
Parabéns, eu nem queria ouvir. Mais
alguém? Nós só destacando que do documento que vocês receberam, nós tivemos uma pequena alteração, eu vou destacar qual foi essa alteração, que na verdade não tem relação com a questão que nós votamos aqui, que é a questão do mérito, né? Mas é importante olhar para aquilo que vocês votaram, e a única então, modificação que vocês fizeram em relação ao documento que foi enviado ao vocês é a coordenação, né, então a coordenação principal do projeto, que ela já está com o testemunho do Rodrigues de Freitas, e anteriormente já tem duas coordenadoras adjuntas, agora uma coordenação adjunta só, que é a professora Roberta. E aí, no quadro da equipe técnica, então a gente acabou refletindo por conta da remoção de uma pessoa. E, então, a bolsa que era dividida entre a professora Bruna e então, agora está unificado, então, na verdade, não houve alteração, mas, de novo, não é papel do conselho fazer alteração em relação ao orçamento. Claro, pode até sugerir, enfim, mas não é seleção que não é papel do orçamento. Qual a convocação, então, a proposta, né, a agroecologia extensionista da ação de melhoramento da construção do conhecimento agroecológico da GDC Paulista, saber o movimento de gastos para a transição agroecológica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, parte 2, sob a coordenação da professora Simone de Freitas e coordenação de junto da professora Roberta de Assismar. Quem for favorável à aprovação pela eleição está? Contrário? Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. Se não houver mais considerações, eu agradeço a presença de todos e todas. E confere encerrar então a nossa quarta sessão ordinária da agora Comissão de Questões Culturais. É um problema.